Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, irmãos, é sobre precipitação, espera e agir de Deus. Então é a precipitação, a espera e o agir de Deus. E eu creio que uma das coisas que Deus quer nos ensinar, sempre, especialmente neste tempo, é a importância de aquietarmos a nossa alma. Aquietarmos a nossa vida na presença de Deus. Não só nos cultos, mas no dia a dia, na vida, em nossa jornada, no cotidiano. A importância de nos rendermos, a importância de nos aquietarmos, a importância de nós alinharmos o nosso coração, especialmente a nossa mente e pensamentos, para que Deus possa falar conosco, para que ouçamos a voz de Deus no meio de muitos barulhos, de muitos sons, de muitas pressões, porque é fato que se nós dermos ouvidos às pressões do mundo, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Então, eu quero começar com vocês, lembrando do Salmo de Davi, onde ele fala sobre isso, sobre a importância de aquietar a alma. Mas eu queria pedir o seguinte, mais uma vez, curve a sua cabeça, feche os teus olhos, e eu vou ler esse Salmo, gostaria que você apenas ouvisse as palavras e meditasse nestas palavras. Vamos fazer desse salmo, nessa noite, a nossa oração. Amém? É o Salmo 131, palavras de Davi, que nós estamos tomando agora como nossas. E a palavra diz assim, isso é uma oração. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança que descansa nos braços de sua mãe. Como esta criança, assim é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Agora, continue com os teus olhos fechados e em fé, repita após mim esse salmo. Diga, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ao contrário, faço calar e sossegar a minha alma, como uma criança que descansa nos braços de sua mãe. Assim é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Muitas vezes nós temos que tomar essas palavras como nossas e dizer isso para a nossa alma. Aquieta-te, sossega, espera. Não vou ficar preocupado com coisas que eu não entendo, com coisas grandes, que são além até do meu entendimento. De fato, o que nós precisamos é fazer calar a nossa alma como uma criança que descansa nos braços da sua mãe, como está escrito aqui. Assim, o salmista diz, eu fiz sossegar a minha alma. E não é apenas um descanso pelo descanso, mas é um descanso esperando em Deus. Por isso ele diz ao final, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Isso é muito importante, irmãos, nos dias que nós vivemos, porque todo mundo sabe que ansiedade é uma coisa que quer tomar conta da vida, da mente, do coração, dos pensamentos, das emoções de muita gente. Mal desse tempo é ansiedade. Isso atinge as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, muita gente. Estou falando aqui de ansiedade, claro que tem seus desdobramentos, mas em geral as pessoas estão, e os cristãos se incluem nisso, extremamente ansiosos. Ansiosos. A maioria das pessoas vive constantemente no spa, mas não é aquele spa de emagrecer, descansar. É a síndrome do pensamento acelerado. Está todo mundo no spa. Pergunta aí para o seu vizinho, está no spa, meu irmão? Pensa, 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 não consegue parar, não consegue descansar, não consegue sossegar. Ainda que esteja parado fisicamente, a mente está continuamente pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. Nós vivemos numa geração, agora falando mais dos cristãos, nós vivemos numa geração de cristãos que agem muito mais como Martas do que como Marias. Lembra que Marta e Maria, Jesus foi na casa delas e Marta estava correndo para todo lado, tentando fazer as coisas, e Jesus chegou ali e ela corria, e Maria queria ouvir o que Jesus tinha para dizer. Marta não, estava tentando fazer um monte de coisa, e ela estava tão ansiosa, que ela dá uma bronca até em Jesus. Ela falou, Jesus, você não está vendo? Manda Maria me ajudar. E Jesus falou o seguinte, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. De fato, só uma coisa, Jesus disse, é necessária. E Maria escolheu isso, a boa parte. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Tem o tempo para fazer todas as coisas, mas o que nós precisamos de fato fazer como exercício da nossa vida diária é fazer o que Maria fez, estar aos pés de Jesus. E a gente deve fazer isso sossegando a nossa alma em nós. Então, essa ansiedade constante provocada por inúmeros fatores modernos, nos leva à precipitação. É uma fórmula muito simples. Ansiedade, precipitação. Fale para o seu vizinho, ansiedade leva à precipitação. Por quê? Porque pensamentos ansiosos, claro, nos levam a atitudes equivocadas. Atitudes erradas nos fazem desviar do caminho perfeito preparado por Deus para nós. Nós cremos que há um caminho. Claro que o caminho é Jesus, nós já recebemos salvação, mas nós cremos que na vida, nesta jornada, nos anos que nós estamos vivendo aqui na Terra, há uma jornada preparada para nós. E não só a nossa vida futura, mas também esta vida aqui na Terra já está preparada. E se nós andarmos no Senhor, no caminho que Ele preparou para nós vamos andar num caminho perfeito. Que a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Se nós aquietarmos a nossa alma e não precipitarmos, nós vamos andar na vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas atitude, ansiedade nos leva a precipitar e nos leva a desviar desse caminho de Deus preparado para nós. Na verdade, a ansiedade, precipitação, nos rouba as oportunidades que Deus quer nos dar. Quando a gente precipita, a gente sai fora do processo de Deus. Nós perdemos grandes oportunidades por conta da precipitação. Quando nós nos precipitamos, na verdade, nós estamos aceitando a provocação da nossa carne, aceitando a provocação do mundo, aceitando a pressão do mundo, ou do pecado, ou da própria ansiedade. E aí a gente precipita. Quando nós nos precipitamos, nós agimos fora da vontade de Deus e do tempo de Deus. Nós atropelamos o processo de Deus. E aí a gente percebe que a precipitação anula, inclusive, a nossa fé. Por quê? Como diz aqui o pastor Juninho, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando a gente precipita, né, agindo de uma forma ansiosa, descomedida, descontrolada, nós anulamos a nossa fé. Então, fé e espera em Deus, fé e dependência de Deus, são duas coisas que precisam caminhar juntas, né? Então, precipitação é algo muito ruim. É uma coisa terrível para a pessoa, especialmente para o cristão, agir de uma forma precipitada. Precipitar é atropelar as coisas por conta da impulsividade da carne. Precipitar é ter falta de longanimidade, longo ânimo. A pessoa precipita e sai agindo, falando, fazendo e sai fora do processo de Deus. Vou ler dois versículos aqui para a gente entender que precipitação é algo realmente muito ruim que nós precisamos a todo custo evitar. Provérbios 29:20 diz assim: vês um homem precipitado nas suas palavras, e é claro que quem é precipitado nas palavras também será nas ações. Então, vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele, diz a Bíblia. Precipitação é algo ruim. Provérbios 25, verso 28, diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. Quer dizer, a pessoa precipitada, diz a Bíblia, é como uma cidade sem proteção, uma cidade derribada, né? Uma vida assolada, sem proteção, porque não se controla, porque não consegue esperar, obedecer, esperar o agir de Deus. Então, precipitação é algo muito ruim. Porque precipitação, como eu disse, nos faz perder as oportunidades de Deus. Precipitação nos faz perder o que Deus quer nos dar e às vezes nos faz perder o que Deus já nos deu. Né? Precipitação faz assim com a nossa vida. Às vezes a gente perde a oportunidade daquilo que Deus preparou para nós e às vezes nós perdemos até o que Deus já nos deu por conta da precipitação. Quem é precipitado pode perder o time de Deus, a estação de Deus. Deus, nós aprendemos isso na Bíblia, ele faz todas as coisas no tempo certo, na estação certa, amém, irmãos? Fala para o seu vizinho: Deus tem o tempo certo, a estação certa. Por isso Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas. Porque Deus tem o seu tempo, as suas estações. Ele, inclusive, é o Senhor do tempo, Senhor das estações. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus não se move no tempo cronológico. Ele tem o tempo dele, o kairos. Quando ele age, ele age. Então a precipitação pode nos fazer perder o tempo de Deus. Podemos perder a oportunidade de Deus se nós formos precipitados. Alguém precipitado pode perder muita coisa, pode perder amigos, pode perder aliança, pode perder a autoridade que tem, pode perder proteção, pode perder herança, pode perder o seu lugar em Deus, né? Perde legitimidade, perde até a bênção que Deus ia dar, perde, porque é precipitado. Fala assim para o seu vizinho, não se engane, a sua carne também é precipitada como a minha. Fala, cuidado, a carne é impulsiva, é descomedida, é descontrolada, não espera o agir de Deus e vive querendo ceder às pressões do mundo e às pressões do pecado. Cuidado com a precipitação. Amém, irmãos? A Bíblia tem muitos exemplos de precipitação. Pessoas que não esperaram o agir de Deus. Tem alguns exemplos mais conhecidos, outros menos conhecidos. Por exemplo, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele teria um filho e teria uma descendência que seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Passou-se alguns anos, Sara disse para Abraão, está demorando, não vai acontecer, vamos dar um jeito. Precipitação. Sara pegou a serva egípcia para Abraão ter um filho com a sua serva. E assim aconteceu, nasceu Ismael. E depois a própria Sara começou a ter um grande problema com Agar e com Ismael. A própria Sara diz, já não aguento mais. E aí houve um problema de Sara com Agar, e Agar teve que ser colocada para fora, e também com o seu filho Ismael. Por quê? Porque Ismael era fruto da precipitação. 25 anos que, depois que Deus havia feito a promessa, veio o filho da promessa chamado Isaac, de quem nós somos descendentes em Cristo Jesus. Filhos da promessa, nós somos como Isaac, diz a Bíblia em Gálatas. Mas é interessante que quando Deus chega para Abraão e Deus prova Abraão pedindo o seu filho, o que Deus diz? Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Espera aí, Abraão não tinha um filho só, ele tinha dois. Ele tinha Ismael e Isaac. Mas sabe o que aconteceu? Deus nem considerou Ismael. Porque Deus não considera a nossa precipitação. Deus considera o que ele faz. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus não considera o que a precipitação da nossa carne faz. Deus considera o que ele faz. Amém? Então, precipitação. Moisés também teve um tempo da vida dele que ele ficou muito precipitado. Deus começou a mostrar para Moisés que ele tinha um chamado para ser um libertador, que ele tinha uma identificação com o povo de Israel que sofria nas mãos do egípcio, povo de quem ele fazia parte. Embora, por obra e plano de Deus, ele nasceu e cresceu, cresceu no palácio. Mas quando Moisés sentiu que ele tinha algo de Deus para fazer em relação à libertação do povo, ele já foi logo fazendo na força dele. E tudo que ele conseguiu foi matar um egípcio, arrumar uma encrenca com os egípcios, com o faraó, e arrumar uma encrenca, inclusive, com o povo de Israel. E teve que fugir por conta da sua precipitação. 40 anos depois, essa precipitação aconteceu quando Moisés tinha 40 anos. 40 anos depois, portanto, quando ele tinha 80 anos, Deus fala com ele novamente. Deus fala, e aí, Moisés, você está pronto para ser o libertador? Ele falou, não, esquece, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo, não sei nem falar. E aí Deus, ok, então agora você está pronto. 40 anos depois, foi muito precipitado. E outros exemplos de precipitação. Moisés mesmo se depara com uma cena de precipitação à frente quando ele estava conduzindo o povo de Deus e conduziu o povo de Deus para fora do Egito. E aí acontece aquele episódio de Moisés ir para a presença de Deus e Arão ficou lá junto ao povo. E Moisés começou a demorar na presença de Deus lá no monte e as pessoas começaram a pressionar Arão E começaram a dizer para Arão o seguinte: olha, Moisés está demorando, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. E se ele tiver morrido lá na presença de Deus, acho que Moisés não volta mais. Vamos dar um jeito nas coisas aqui e tal. E Arão foi se sentindo pressionado. E eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso Deus aqui. O que, que eles fizeram? Um bezerro de ouro. E adoraram esse bezerro de ouro, porque foram precipitados, não esperaram Moisés voltar. E por conta desse bezerro de ouro, muita maldição aconteceu, pessoas morreram, porque eles fizeram uma coisa que era abominável a Deus. Precipitação. Sabe, Saul também foi alguém que se precipitou. Saul foi um homem escolhido por Deus. Deus achou Saul. E Saul começa o primeiro ano do seu reinado, foi o primeiro rei de Israel, começa o primeiro ano do seu reinado muito bem, fazendo aquilo que agradava a Deus. Mas Saul chegou um momento em que ele se precipitou completamente. Ele precisava sair à guerra, mas antes de sair à guerra, ele precisava oferecer sacrifício a Deus, holocausto. Mas ele não podia fazer isso. Quem tinha que fazer isso era Samuel. E Saul estava esperando Samuel. E Samuel não chegava. Samuel meio que falou assim: espera que eu vou chegar aí. Só que Samuel demorou. Saul esperou uma semana. E depois de uma semana ele viu que algumas pessoas, alguns soldados do exército, começaram a ir embora e tal. E Saul ficou preocupado com a imagem dele diante do povo. E ele pensou assim consigo: quer saber? Samuel está demorando aí, vamos fazer a gente mesmo. Eu mesmo vou fazer esse sacrifício e pronto. E ele fez de uma maneira precipitada. E quando Saul fez aquele, ofereceu aquele holocausto, aquele sacrifício de uma maneira precipitada diante de Deus, quando ele acabou de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Se esperasse mais um pouquinho, se esperasse talvez mais algumas horas, daria tempo, mas ele foi precipitado. E Samuel perguntou para ele: que você fez? Ele falou: olha, é que você não chegava, estava demorando, e o povo começou a dispersar, e aí, sabe como é que é e tal, eu acabei fazendo. Ele falou, e Samuel disse assim para ele: então, se você, Saul, tivesse esperado em Deus, tivesse obedecido a Deus, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Mas porque você fez isso, você perdeu o reino e Deus escolheu uma outra pessoa para reinar em seu lugar. Essa outra pessoa foi o rei Davi. Então, irmãos, precipitação, e tem muitos exemplos na Bíblia sobre precipitação. Precipitação é algo muito sério, por isso que o Espírito de Deus quer desenvolver em nós longanimidade. Amém? Fala aí para o seu vizinho: não deixa a precipitação te roubar. Deixa o Espírito Santo desenvolver em você longanimidade. Sabe, e esse fruto da longanimidade aponta para algo que todos nós precisamos aprender e viver, que é a espera em Deus. Né? Falei que eu ia falar sobre precipitação, espera em Deus e agir de Deus. Então, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar para não sermos roubados pela precipitação. É aquela coisa de você dizer para você mesmo, para a tua alma, né? Quando eu falo nossa alma, é a nossa psique, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, está tudo aí nossa alma, os nossos sentimentos. É nós declararmos para nós mesmos, é a gente dar uma ordem para nós mesmos, dizendo: espera, ó minha alma, no Senhor. A nossa alma, a nossa vida tem que se aquietar diante de Deus. Isso é uma coisa fundamental. Aqueles que andam com Deus precisam aprender a se aquietar diante de Deus. É um exercício diário, contínuo. Espera, ó minha alma, no Senhor. Tem essa declaração muitas vezes na Bíblia. Espera, ó minha alma, no Senhor. Como no salmo em que nós lemos e oramos, Davi disse assim: espera, ó Israel, no Senhor. Ele falou: eu não vou ficar ansioso com coisas grandes, com preocupações, mas como uma criança que descansa nos braços da sua mãe, assim eu fiz calar a minha alma em mim. E essa espera em Deus, talvez algumas pessoas confundam, e pensem que essa espera em Deus é uma coisa assim, de passividade. Ah, sabe, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar esperando passivamente tudo acontecer e vamos ver o que acontece. Não é bem assim. Na verdade, a espera em Deus é uma questão de rendição e de confiança em Deus. Muitas vezes nós cantamos: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu me prostro aos teus pés. Mas nós não podemos fazer isso só no culto, nós temos que fazer na vida. Isso significa esperar em Deus, nos render a Deus, esperar a ação de Deus, esperar o agir de Deus. Porque quando nós esperamos no Senhor, essa espera, na verdade, ela nos protege da influência da carne, da influência do pecado, da influência do mundo, da influência do diabo. O diabo, o mundo, está sempre querendo agitar a nossa carne, agitar a nossa alma, agitar os nossos pensamentos, agitar os nossos sentimentos, mas constantemente nós temos que decidir, e é uma decisão realmente no nosso coração, no nosso espírito, ficar em Deus, esperar em Deus, nos render a Deus. E essa decisão de esperar em Deus, ela nos conecta com a paz que excede todo entendimento humano. Sabe, Deus tem um shalom para nós. Shalom é a palavra que traduz paz. Não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Então não adianta alguém super ansioso dizer assim: ah, ok, eu vou repetir um texto da Bíblia, quem sabe vai dar certo para mim. Né? E aí pega o texto lá de Filipenses e começa a repetir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Amém. Fiz a oração, agora acho que vai dar certo. Se nós não nos rendermos, se nós não aprendermos a esperar em Deus, a nos aquietarmos na presença de Deus, shalom, a paz que excede todo entendimento humano, não guarda, não cobre, não protege a nossa vida. Há um shalom de Deus para nós, há uma paz de Deus para nós, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, a nos aquietar na presença de Deus. Então, essa espera nos conecta com a paz que vem de Deus. Essa espera ativa a nossa fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou em fé esperando em Deus, esperando o agir de Deus. A espera em Deus faz a nossa carne, faz a nossa alma, os nossos pensamentos e sentimentos se submeterem ao nosso espírito. Ao nosso espírito. Sabe, a nossa alma não quer perder o controle. Nós fomos, pelo mundo, programados a sermos controlados pelos nossos sentimentos e pensamentos. Mas quando nós nos convertemos e nós nascemos de novo para Deus, e o Espírito de Deus veio habitar em nós, e o nosso espírito passou a ter comunhão com Deus novamente, nós fomos programados para sermos guiados pelo Espírito. Amém? Então, como é que a gente vai exercitar o nosso espírito? Aquietando a nossa alma, esperando em Deus. Esperando o agir de Deus. Então, essa espera faz a nossa alma, a nossa carne se submeter ao Espírito. De fato, irmãos, a espera em Deus faz com que Deus, ou permite que Deus faça o que quiser em nossa vida. A espera em Deus traz o governo de Deus para nós. A espera em Deus traz o controle de Deus sobre a nossa vida. Né? Nós podemos estar no controle da nossa vida ou Deus pode estar no controle. Quando nós nos rendemos, quando nós nos aquietamos, nós trazemos Deus para o controle. Nós tiramos a nossa vida do governo, do controle e colocamos o Senhor. Eu estou assim muito convicto de que esse exercício de esperar em Deus molda a nossa vida no caráter de Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, o exercício de esperar em Deus molda a tua vida no caráter de Cristo Jesus. Sabe que quando Jesus estava aqui, andando entre nós, ele estava completamente sujeito a Deus. Então Jesus não falava o que ele queria, nem fazia o que ele queria. Lembra que Jesus dizia sempre o seguinte: eu falo o que eu ouvi do meu Pai, e eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Em outras palavras, Jesus constantemente se rendia a Deus. Constantemente ele aquietava a sua alma, ele aquietava a sua vontade para esperar em Deus, esperar a direção de Deus. Porque Jesus tinha uma vontade. E se Jesus permitisse, essa vontade poderia ser até contrária à vontade de Deus. Lembra que lá no Getsêmani, quando Jesus está para enfrentar a sua morte de cruz, o que, que ele diz lá no Getsêmani, em oração agonizante? Ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então, Jesus demonstrava com isso que ele tinha uma vontade, mas que na sua vida ele rendeu esta vontade completamente a Deus. Então, esperar em Deus, nos aquietar na presença de Deus, irmãos, conecta a nossa vida com Deus e molda a nossa vida, molda no molde de Jesus. Molda o nosso caráter no molde de Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, a respeito dessa espera em Deus, nós vemos muitas coisas. Muitas vezes a palavra, as escrituras nos exortando: aprenda a esperar em Deus. Não seja precipitado. Aprenda a se aquietar na presença de Deus. Vou ler alguns textos aqui que falam dessa espera. O Salmo, capítulo 5, verso 3, diz assim, olha que coisa tremenda: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresento a minha oração e espero. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresento a minha oração e espero. Fala aí para o seu irmão: espera. O Salmo 25, verso 3 diz assim: não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Aqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, não serão envergonhados. O Salmo 31, verso 24 diz: esforçai-vos e fortaleça o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Nós esperamos em Deus, não esperamos nas outras coisas. Tem gente que espera nas pessoas e se decepciona. Tem gente que espera na circunstância e também se decepciona. Tem gente que espera em tantas outras coisas. Nós somos chamados a esperar no Senhor. a confiar no agir de Deus. Ele agirá. Amém? Ele virá, ele agirá, e nós confiamos nele, nós esperamos nele. O Salmo 40 é um texto muito conhecido, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é tremendo. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 42, versículo 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Então percebe que o salmista está falando com ele mesmo. É uma briga pessoal, interna. Então ele diz: por que você está abatida? Ó, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Provavelmente estava abatido, perturbado por alguma situação. E ele diz: epa, o que está acontecendo aí? Ele diz para a alma dele, para os seus pensamentos: por que você está assim? Espera no Senhor, ó, minha alma. Porque eu o louvarei pela salvação que há na sua presença. Quer dizer, era uma certeza e uma confiança no agir de Deus. Ele estava dizendo: alma, por que você está assim? O Senhor virá, ele agirá, as circunstâncias vão mudar. Eu confio nele, eu ainda o louvarei. Quer dizer, isso que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, não será a condição última da minha vida. Eu louvarei ao Senhor, porque na presença de Deus há salvação, na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há resgate, na presença de Deus há transformação. Então, o salmista estava dizendo: eu confio no Senhor, eu espero nele. Eu espero nele, espera em Deus, ele diz. Ó, minha alma. Salmo 119, versículo 74, diz assim: os que te temem me verão e se alegrarão, porque tenho esperado em tua palavra. Isso é tremendo. Salmo 119 fala muito sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, das promessas de Deus. Então, no verso 74, ele diz: os que te temem me verão e se alegrarão, porque eu tenho esperado em tua palavra. Quer dizer, quem espera no Senhor, quem espera na palavra de Deus, não será frustrado. Amém? Fala para o seu vizinho de novo: espera em Deus, confia em Deus. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu vou ler de novo, sei que é um texto bem conhecido, mas tão precioso. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Recebe essa palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que coisa tremenda. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fato que em algum momento da nossa vida nós podemos nos sentir fracos. Não importa. Se esperamos no Senhor, haverá um momento seguinte que a nossa força vai ser renovada. Nós vamos andar sem se cansar, correr sem se fatigar, e voarão, diz o texto, com asas como águias. Isso é tremendo. Eu estava conversando com um irmão outro dia e disse que eu estava dizendo que realmente nós precisamos olhar para o exemplo de algumas árvores e compreender tempos e estações. Existem algumas árvores que elas têm os tempos e as estações bem definidas. E às vezes você olha para aquela árvore e ela não tem nenhuma folha, nem fruto, não tem nada, só tem galhos secos, parece que a árvore está morta, mas não está. porque as suas raízes estão conectadas com a vida, com a água e com todos. Mas é um processo, é apenas uma estação. Aí você olha depois aquela árvore, ela está cheia de folhas, toda verde, completamente diferente. Depois, um pouquinho à frente, você começa a perceber flores saindo. Depois das flores, os frutos. São árvores que realmente passam por estações diferentes. E a nossa vida também passa por estações diferentes. Mas, diz a palavra, nós precisamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Então Deus tem as suas estações. Se nós aprendermos a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, se nós permanecemos nele, se nós permanecemos conectados com o Espírito Santo, que é a nossa fonte de água viva, produziremos frutos na estação de Deus, no tempo de Deus. E diz a palavra no Salmo 1 sobre essa árvore que dá o seu fruto, e aquele que confia em Deus é assim, diz lá, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Amém? Fala para o seu vizinho de novo, espera em Deus. Isaías 64, versículo 4, último versículo sobre espera, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que por ele espera. Que coisa tremenda. Enquanto alguém está esperando em Deus, Deus está trabalhando para que o plano de Deus, para que as obras de Deus, para que aquelas coisas que Deus já desde antemão programou para manifestar na vida daquela pessoa, seja concluído completamente, integralmente, cabalmente. Então a pessoa está ali esperando no Senhor, mas Deus está trabalhando para aquele que nele espera. Fala para o seu vizinho, Deus trabalha para aquele que nele espera. Alguém pode pensar, mas eu pensei que Deus estava lá parado, não estava trabalhando mais. Não, Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus trabalha para aquele que nele espera. Amém, amados? Então, o que nós devemos fazer para vencer essa pressão da carne, para vencer essa precipitação e decidimos então esperar no Senhor? E o que que a gente faz nesse processo de espera para que a carne, para que a pressão, para que o mundo não nos tome, não nos atropele, para que a gente não deixe de esperar no Senhor? Porque às vezes você decide esperar no Senhor, confiar no Senhor, aí vem uma pressão tremenda para você desesperar, parar de esperar. Mas a Bíblia também dá direções para aquilo que nós devemos fazer enquanto confiamos em Deus, enquanto esperamos no Senhor. E uma das coisas que a palavra de Deus diz para nós fazermos é, de fato, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a batalha, a grande batalha que nós enfrentamos está aqui, na nossa mente, nas nossas emoções. Nós precisamos domar a nossa mente, encher a nossa mente com a palavra de Deus. E quando eu falo encher a nossa mente com a palavra de Deus, é a mesma coisa que dizer, e a Bíblia diz isso lá em Coríntios capítulo 10, que nós devemos capturar os nossos pensamentos e levá-los cativos à obediência de Cristo. Ou seja, existem muitos pensamentos que vêm na nossa mente no dia a dia que querem nos tirar da verdade de Deus, querem nos tirar da realidade em Deus, que querem nos tirar do foco de Deus, que querem nos tirar do caminho que Deus preparou para nós, que querem nos tirar da paz de Deus que excede o entendimento humano. Então o que a gente tem que fazer? Pegar essas coisas e levar à obediência de Cristo. Ora, quando nós enchemos a nossa mente com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Porque nós estamos domando a nossa mente, nós estamos mantendo a nossa mente focada em Deus, focada no Senhor, focada na palavra, focada na promessa de Deus, e a palavra de Deus se cumprirá em nós. Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. Creio que a maioria dos irmãos sabe, se não todos. Existe o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Por que ele escreveu um livro sobre lamentações? Porque Jeremias vivia tempos terríveis. Tempos de angústia, tempos de dor, tempos de assolação, tempos de corrupção, tempos de pecado em Israel, tempos de muita coisa difícil, muita coisa ruim. Tanto que Jeremias é chamado na Bíblia do profeta chorão, porque ele vivia chorando. Ele escreve sobre muitos ais, né? É ai, ai disso, ai daquilo, e ai de mim também, e são muitos ais. Ele fala do jugo do Senhor, ele fala de problemas terríveis, e como seus olhos contemplavam esses problemas terríveis. Mas sabe, lá no meio do livro de Lamentações, Jeremias tomou uma decisão diferente. Ele que não aguentava mais ver desgraça, problema, tragédia, dificuldade, ele entendeu uma coisa, ele entendeu o seguinte: eu preciso colocar na minha mente o que pode me dar esperança. Fala para o seu vizinho, coloque na sua mente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz esperança. Olha o que Jeremias escreveu, Lamentações capítulo 3, versículo 21, vou ler até o 26. Ele disse o seguinte, no meio das lamentações, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele começa a lembrar, né? Ele começa a dar ordem à sua mente. Lembra da palavra, lembra da verdade, lembra do que Deus disse. E ele começa a lembrar o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sabe o que ele lembra? Ele lembra da Escritura, ele lembra da misericórdia de Deus. Ele lembrou que ele tinha um Deus misericordioso e que, embora a situação fosse tão difícil e pressões fossem tão grandes, ele lembrou que a misericórdia do Senhor se renovava a cada manhã. E, na verdade, pelo fato da misericórdia, por causa da misericórdia do Senhor, é que ele não era consumido, e os outros também. Então, ele lembra da misericórdia do Senhor. Ele diz assim: grande é a tua fidelidade. E aí ele diz o seguinte: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele lembrou que a melhor coisa que ele poderia fazer no momento de pressão era esperar no Senhor. Ele disse: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, é o Senhor que eu tenho. É o Senhor que eu tenho, então eu vou confiar nele, eu vou esperar nele. Esperarei nele. E ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele. Ele lembrou dessa espera. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E ele diz uma coisa que eu creio que todos nós precisamos aprender, especialmente para o nosso dia a dia. Ele diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. Em silêncio por quê? Porque quando as pressões vêm, a gente fala demais. Nossa mente fica pensando muitas coisas. A nossa boca fala de muitas coisas. E no muito falar não faltam muitas transgressões. Então, Jeremias lembra: olha, o que eu posso fazer no meio de tanta pressão, de tanta dificuldade? Eu posso encher a minha mente com aquilo que me dá esperança. Eu posso lembrar das promessas de Deus. Eu posso lembrar das misericórdias do Senhor. Eu posso lembrar daquilo que Ele disse que vai fazer. Eu posso lembrar que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu posso lembrar que a melhor coisa para mim fazer é esperar no Senhor, é confiar nele de todo o meu coração, aguardar por ele, aguardar a salvação do Senhor. E no Salmo 103, o salmista fala a mesma coisa. O salmista diz assim, Salmo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vou ler até o verso 4, Salmo 103, verso 1 ao 4. Ele está dizendo para a alma dele mesmo, né? Como, ó, minha alma, lembra do Senhor, lembra da promessa do Senhor. Então ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele começa a lembrar, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem redime a tua vida da cova e te coroa de graça e de misericórdia. E ele continua falando das misericórdias do Senhor. Dos benefícios de um relacionamento com Deus. O que que a gente precisa fazer enquanto nós esperamos no Senhor? Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versos 7 a 9 diz assim: se nós colocarmos as nossas questões diante de Deus, diz lá, através da oração, da súplica e ações de graças, a Bíblia diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, ele diz assim, como encher a mente. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Amém? A gente enche a nossa mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, enquanto esperamos no Senhor. Tudo que é justo, honesto, puro, verdadeiro, tudo que tem louvor, nós precisamos encher a nossa mente e o Deus de paz será conosco. E sabe, é tremendo que quando nós entendemos, aprendemos a esperar em Deus, a aquietar a nossa alma, a esperar pelo agir de Deus, sabe que a gente percebe? A gente percebe que, claro, nós tínhamos uma grande expectativa por uma mudança de situação. Talvez nós tenhamos uma grande expectativa por alcançar algo de que nós precisamos. Talvez nós tenhamos uma grande expectativa para resolver um problema, para sair de uma situação. E a gente fica ali esperando no Senhor e confiando no Senhor e confiando na palavra e se sujeitando a Deus. E nós ficamos naquela expectativa de que quando Deus vai agir, quando Deus vai mudar, quando Deus vai nos visitar, quando Deus vai transformar. Mas acontece que quando nós decidimos confiar no Senhor, aguardar no Senhor, no meio do processo começam a acontecer coisas diferentes. A nossa alma se aquieta. O nosso caráter começa a ser mudado, a nossa vida começa a ser moldada em Cristo Jesus. Nós começamos a nos transformar em pessoas diferentes, não mais pessoas cheias de ansiedade, mas agora pessoas que experimentam um relacionamento diferente com Deus, mesmo que a solução do problema ainda não tenha chegado. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós começamos a experimentar a paz de Deus. Nós começamos a experimentar a misericórdia de Deus. Nós começamos a experimentar a graça de Deus. Nós experimentamos muito mais da presença de Deus. Por quê? Porque é isso que a espera em Deus faz com a gente. Nós aprendemos a esperar, nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a aquietar a nossa alma, nós aprendemos a nos mover pelo céu, não pela terra. Nós aprendemos a andar em fé, ainda que nós não estejamos vendo as mudanças, mas nós aprendemos a andar com Deus, mesmo com as lutas, com os problemas, com as dificuldades, com as aflições, com as tribulações. Nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a andar com Deus, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós aprendemos a celebrar a presença de Deus, nós ficamos seguros a respeito da misericórdia de Deus sobre nós, seguros a respeito do amor de Deus sobre nós, seguros a respeito das promessas de Deus em nossa vida, seguros a respeito do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós ficamos seguros. E chega um tempo que a gente nem está mais preocupado. Nós estamos simplesmente confiando. Nós estamos simplesmente andando em Deus. Nós estamos simplesmente obedecendo o Senhor. Nós estamos simplesmente andando com Ele. E não estamos mais preocupados, ansiosos com aquilo que tanto nós precisávamos, que tanto nós almejávamos. Porque a espera em Deus transforma a nossa vida. A espera em Deus muda a nossa vida. Amém? Fala aí para o seu vizinho, a espera em Deus muda a nossa vida. Muda o nosso caráter, muda o nosso relacionamento com Deus, muda a nossa revelação sobre Deus. Nós entramos muito mais profundamente no nosso relacionamento com Deus quando nós esperamos nele, nos rendemos a ele, obedecemos o Senhor, olhamos para ele, aprendemos a aquietar a nossa alma e esperar no Senhor. E é muito interessante que quando a gente espera no Senhor e nós estamos em paz, e às vezes a gente pensa assim, se Deus me der o que eu preciso, se Deus fizer na minha vida o que eu preciso que Ele faça, se eu conseguir o objetivo que eu estou almejando em Deus, então eu vou ter paz. Não. Quando a gente espera em Deus, nós temos paz antes. Amém, irmãos? Nós temos paz antes. Nós entramos no shalom de Deus, na paz de Deus, que não depende das circunstâncias. E aí quando nós entramos nessa paz, quando o nosso coração se alinha com Deus, quando o nosso relacionamento é um relacionamento correto, saudável com Deus, e a gente nem está preocupado, de repente chega o agir de Deus. Né? Lembra, falei de precipitação, de esperar em Deus, mas quero falar um pouquinho também sobre o agir de Deus. E o que é o agir de Deus? O agir de Deus é aquele momento, aquele tempo, o tempo de Deus, onde Ele muda a nossa vida, onde Ele muda as nossas circunstâncias. Porque Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que muda as coisas. Ele é um Deus presente. Aí alguém fica pensando assim, mas como é que eu vou discernir o agir de Deus? Como é que eu vou saber se é o agir de Deus ou se é a minha precipitação? Porque pode ser precipitação. Então eu quero falar três coisas rapidamente sobre o agir de Deus, para a gente ter mais discernimento sobre o agir de Deus. Primeiro, o agir de Deus começa com uma testificação em nosso espírito. Começa assim. Você começa a ter uma certeza, você começa a ter uma segurança, você começa a ter uma convicção que Deus está agindo. Que Deus está agindo. E por que eu posso dizer que começa no nosso espírito? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano percebeu ou percebe, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus prepara coisas não só na vida futura, mas nessa vida. Deus preparou coisas que naturalmente as pessoas não podem perceber. Mas ele prepara e ele traz essas coisas. E quando chega o tempo destas coisas que Deus preparou chegarem em nossa vida, a gente percebe. Você começa a perceber. Por quê? Diz a Bíblia, e eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, quando chega o tempo do agir de Deus, o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, que conhece o que Deus preparou para nós, o Espírito Santo vem e nos revela. O Espírito Santo fala com o nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Amém? Fala aí para o seu vizinho, o Espírito Santo fala com o nosso espírito. Então, quando chega o tempo de Deus, a primeira coisa é que a gente começa a perceber, a entender, a sentir, a conhecer que é o tempo de Deus. Mas, vou falar de três coisas, essa é só a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? E todas são importantes, não podemos desprezar nenhuma delas. A segunda coisa é que o agir de Deus tem a testificação dos irmãos, tem a testificação de outras pessoas. Isso Deus fez para que a gente não ficasse enganado, porque tem gente que acha assim, olha, Deus está agindo na minha vida, eu sinto que é Deus, mas só ele sentiu, ninguém mais. Então deve ter algum problema, porque ou ninguém está ouvindo o Espírito Santo, ou ele está sentindo uma outra coisa. Né? Porque tem gente, não aqui, mas por aí, que se auto-engana, né? A pessoa quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa. Ela quer tanto o que ela quer, que ela diz que é Deus. Já conheceu alguém assim? Não, né? Claro que não. Olha, mas Deus está dizendo para mim ir lá. Não é Deus coisa nenhuma, é a carne dela que quer ir lá e ela põe Deus no meio. Deus está dizendo que é isso. Deus? Ninguém sente. E pior que a pessoa até tenta arranjar a gente para concordar. Deus está dizendo que é isso, não é? A pessoa fala assim, então, você está dizendo, né? Não, eu sei, é Deus mesmo. Talvez não seja Deus. Então, quando Deus falar com você, ele vai falar com outras pessoas também na igreja. Amém? Ah, e se Deus falar só comigo e não falar com mais ninguém? Então, você não está no corpo. Porque todos nós somos parte de um corpo. Fala assim para o seu vizinho, se Deus falar só com você e não falar com mais ninguém, pendura no cabide. Porque pode ser que você está muito adiantado no tempo de Deus. Ou pode ser que você quer muito isso, mas não é Deus. Então deixa no cabide. Porque é fácil as pessoas entrarem em obstinação. Ela acha que é Deus, que é o agir de Deus, que é o tempo de Deus. Mas na verdade é obstinação, né? Lembra de Balaão? Eu quero, eu quero, eu quero. Ele estava obstinado. Então, primeiro, quando chega o tempo de Deus, o tempo de Deus transformar a nossa vida, nos levar para outro nível, mudar as circunstâncias, o que, que ele faz? Ele fala conosco. Primeira coisa. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Segunda coisa, o Espírito de Deus testifica também com outros irmãos. Tem uma história interessante em Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. A Bíblia diz assim que havia lá na igreja de Antioquia mestres e profetas. E tinha muita gente ali orando, eles oravam e jejuavam e buscavam a Deus. E aí, na medida em que eles estavam, conforme eles estavam ali orando e buscando a Deus, servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Veja que o Espírito Santo não falou só com Paulo ou com Barnabé, falou com aquelas pessoas. E também não disse, falou com eles antes de ter falado com Paulo e Barnabé. Falou que o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aí, imediatamente, eles correram e falaram: ah, vamos preparar isso. Não, eles continuaram jejuando e orando. Né? E aí, diz a Bíblia, então, jejuando e orando, e depois, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Os despediram. Então, separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou com todo mundo lá. E aí eles impuseram as mãos, falou: olha, Deus tem uma obra na vida de vocês, nós entendemos isso, nós ouvimos isso de Deus, e nós então vamos impor as mãos e abençoar vocês. Ok, eles foram. Mas o verso seguinte diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, mas foi um processo coletivo. Eles ouviram de Deus, vários irmãos que estavam ali, entenderam que aquilo era do Senhor e o Espírito Santo estava ali atuando junto. Por que que isso é muito importante? Para proteção. Se alguém tem uma direção, ah, eu tenho uma direção do Espírito Santo, então outras pessoas vão ter também. E se ninguém mais tiver essa direção? Espera. Primeira coisa, quando vem o tempo de Deus, quando é o kairós de Deus, o tempo de Deus transformar a nossa vida, nos levar para outros níveis, você vai sentir no seu coração. Primeira coisa, testificação. Segunda coisa, outros irmãos vão sentir também. Terceira coisa, o agir de Deus faz as circunstâncias fluírem ou cooperarem. Sabe o que acontece? As portas começam a se abrir e as coisas começam a se encaixar. Tudo começa a concorrer. No tempo de Deus, as circunstâncias convergem para aquilo que Deus preparou para você aconteça. Então Deus fala com você, Deus fala com as pessoas e as circunstâncias, elas convergem, elas fluem. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Começa a dar tudo certo. Fala para o seu vizinho: no tempo de Deus, no agir de Deus, ele fala com você. Ele fala com os irmãos, ele prepara as circunstâncias. Então estas são três evidências do agir de Deus. Nós não podemos desprezar nenhuma delas. Não adianta as pessoas, uma pessoa falar: olha, eu tenho uma direção de Deus, e alguns irmãos falar: ok, essa sim é a direção de Deus, mas não tem condições nenhuma. Então espera. Que pode ser que não seja o tempo de Deus, ou pode ser até que não seja a direção de Deus. Porque no tempo de Deus existe testificação e as condições aparecem, as portas se abrem, a provisão aparece, os recursos aparecem, tudo que for necessário para aquilo que Deus mandou fazer, ele traz. Todos os recursos necessários aparecem no tempo de Deus. Amém, amados? Aleluia. Tudo tem o seu tempo e tem a maneira de Deus. Queria terminar citando dois versos. Nós lemos bastante a Bíblia, mas eu creio que é importante para a gente fundamentar essas verdades. Filipenses 1:6 e Filipenses 2:13 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nossa vida e ele mesmo se compromete em completar essa obra. Amém? Quantos creem? E a Bíblia diz assim, Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua, é quem opera em vós, tanto o querer, segundo realizar, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem opera todas as coisas. No tempo de Deus, na maneira de Deus, ele faz. Por isso, nós podemos esperar em Deus. Não agir em precipitação, não permitir que a precipitação nos roube. Confiar no Senhor, aquietar a nossa alma e ver o agir de Deus. Nós somos daqueles que esperam no Senhor e verão o agir de Deus. Amém? Quantos creem? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos? Glória a Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a dar uma ordem à tua alma e dizer: aquieta minha alma. Amém? Vamos fazer isso? Feche os teus olhos no seu lugar. Se os irmãos do louvor quiserem vir para cá. Feche os teus olhos. E dê uma ordem para você mesmo. Aliás, vamos orar, repita assim após mim. Vamos orar o Salmo 131 novamente, são apenas 3 versos. Diz assim: Senhor, eu não quero que o meu coração seja soberbo e não quero ter uma visão altiva. Eu não quero estar preocupado com muitas coisas e nem com coisas que estão além do meu entendimento. Em tua presença, nesta noite, eu quero aquietar a minha alma como uma criança que descansa nos braços de sua mãe. Assim eu quero aquietar a minha alma em mim. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero com paciência no Senhor. E sei que o Senhor se inclinará para mim e vai ouvir o meu clamor. Ó, minha alma, não fique abatida dentro de mim. Ó, minha alma, não fique perturbada dentro de mim. Confia em Deus, espera em Deus, aquieta-te diante do Senhor, porque eu o louvarei pela salvação que há em sua presença. Eu louvarei o Senhor e verei o agir de Deus em minha vida. Enquanto eu espero, Senhor, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado segundo o caráter de Jesus Cristo. Enquanto eu espero, eu quero que o teu Espírito governe a minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida completamente. Eu não quero andar por minha vontade. Eu quero viver pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu sei que está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que em ti espera. Eu espero em ti, eu confio em ti, eu aquieto a minha alma em tua presença. Transforma a minha vida. E enquanto eu espero, eu quero encher a minha mente com aquilo que me dá esperança, com a tua palavra, e que os meus olhos vejam a tua salvação, o teu agir, a tua transformação, os teus planos se cumprindo totalmente em minha vida. Porque eu não vivo para mim, eu vivo para a tua glória, eu vivo para te exaltar, eu vivo para te obedecer, eu vivo, Senhor, para glorificar o teu nome. Ó, minha alma, aquieta-te em mim, na presença do Senhor. Aleluia. Aquieta a sua alma. Deixa o Espírito de Deus falar com você nesse momento. Enquanto nós cantamos essa canção, louvando ao Senhor suavemente, queria te encorajar a permanecer na presença de Deus de olhos fechados, deixando o Senhor falar com você. Aquieta a sua alma, suas preocupações, medos, tribulações, pressões, dúvidas, enganos. Aquieta a tua alma e deixa o Espírito de Deus encher a tua alma com a verdade, com a presença, com a vida de Deus. Espera, espera no Senhor, confia no Senhor.